Estamos em linha aqui com o vereador Marquito, do PSOL, e ele vai conversar com a gente sobre isso, como é que estão as negociações, as tratativas lá na Câmara de Vereadores. Pelo que se sabe, a comissão de 11 pessoas que foi escolhida para analisar os projetos já entregou numa reunião relâmpago. Bom dia, Marquito. Tudo bom, querido?
Bom dia. Tudo bem, querida? Queria agradecer e também mandar um salve para todo mundo que está ouvindo a Rádio Campeche. Parabenizar aí vocês pelo programa Campo de Peixe, que é tão importante para a comunidade, né? Também para uma análise de conjuntura sempre internacional, nacional e local, né? Então, agradecer bastante e espero que a gente consiga também tirar algumas dúvidas aí do pessoal, né? Porque ficam informações tão desencontradas, né? A mídia hegemônica faz um papel super despolitizado, né? E super tendencioso, que acaba confundindo muita gente, né?
É, hoje eu estava olhando os jornais mesmo, é uma vergonha, né? A maneira como eles tratam. Uma vergonha. Mas, vereador, conta pra gente como é que sucedeu aí essa semana, né? Já que se perdeu, né, a votação, passou a ideia de olhar o pacotaço, e como é que foi aí a reunião dessa comissão e o que aponta esse caminho aí, apesar da greve da Concap, né?
Sim, só para contextualizar um pouco para quem está ouvindo, são 6 projetos, né? 2 deles têm relação com uso e ocupação do solo e planejamento urbano, que é um alterando o plano diretor e outro o código de obras e o projeto chamado Projeto Lei do Gabarito, né? Que é uma lei que permite obras que estavam paradas antes do plano diretor, enfim. Então, um outro projeto é a reforma administrativa conjuntamente com questões trabalhistas, especialmente 2 servidores da Concap, né? O outro é alteração do conselho da cidade. O outro é do IPTU, do bom pagador, né? E o por último é a venda, ou leilão, ou a entrega de 54 terrenos, né? Numa área total de mais de 38 mil metros quadrados, né? Então, esses 6 projetos foram para a Câmara. Eles já têm uma questão central, porque nenhum deles tem um debate da urgência que o momento pede, por exemplo, as questões ligadas ao enfrentamento da pandemia, seja de saúde, seja social, seja econômica, né? Não tem uma proposta ali do ponto de vista de a gente recuperar, né, esse momento de crise por conta da pandemia. Não tem nenhuma proposta para esse momento que a gente está passando. Inclusive, isso não está sendo falado, a gente está num estado de altíssima índice pluviométrico, uma chuva intensa, populações aí com áreas sendo desbarrancadas, áreas alagadas, isso não está saindo na mídia, foi completamente silenciado, né? Então, o pacote de 6 projetos não tem urgência, primeiro ponto, né? Segundo, ele tem uma série de problemas do ponto de vista da legalidade e funcionalidade, né? Tanto é que a Procuradoria da Casa, dos 6 projetos, 2 pede para voltar, 2 diz que falta elemento suficiente, e os outros 2 diz que pode ser aprovado, porém, recomenda que essas matérias deveriam vir num trâmite ordinário para que consiga fazer o debate qualificado nas comissões, né? O fato é que atropelaram com isso. O Jean já foi vereador 5 vezes, já foi presidente da Câmara, já foi deputado estadual, ele sabe do ritmo, ele sabe o que está fazendo, ele sabe que é a doutrina do choque mesmo, é assim a estratégia, não pensemos que é de outro objetivo. E nesse envio, ele tem uma base muito sólida ali, né, de 16 vereadores, basicamente, né, 17, 18, né, que mexeu um pouco, porque quando mexe com o serviço público, né, está muito em contato com os vereadores, então mexeu um pouco. A constitucionalidade, a legalidade, a questão do rito, isso não está em jogo. O problema, Helena, é que isso vai trazer um desgaste enorme, porque o prefeito transferiu uma crise que estava com ele, porque isso aí é tudo dívida de campanha e articulação com os grupos econômicos e políticos que pressionam ele, transferiu essa pressão para a Câmara, trouxe um caos social para essa, por conta dessa questão, e ele sai inerte, porque ele acaba transferindo para a Câmara de Vereadores, né? E ele tem aquela base dos vereadores que consegue manipular sem garantir o princípio básico, né? Que é da liberdade dos poderes, né? E da autonomia dos poderes. E aí a gente acaba estando nessa situação. O que vai acontecer, provavelmente, é que se esses projetos forem aprovados, grande parte deles vão ser judicializados. Isso vai ampliar ainda mais a insegurança jurídica na cidade, né? Vai trazer muito mais confusão e um custo altíssimo. Foi assim o pacotão de 2017. Ele enviou mais de 50 projetos, 27 foram votados. Mais da metade deles depois tiveram que voltar para a Câmara para serem reajustados porque tinham problemas do ponto de vista de constitucionalidade e legalidade, né? Então, esse caos é uma forma dele também dar uma resposta para os grupos econômicos e sociais que os detêm ali, transfere para a Câmara e também se coloca na mídia, né, para poder ter um espaço de destaque, né? Então, eu falo isso para a gente pensar de como é que está em jogo, né? Agora, se a gente for para o mérito, para o que está em cada projeto, é muito injusto dizer que nós, os vereadores, vamos avaliar isso, um projeto que tem 700... Agora chegou, o prefeito mandou um anexo para a alteração do plano diretor de 777 páginas, entregando na comissão, antes de ontem, para apresentar um relatório na segunda-feira. Então, assim, é humanamente, constitucionalmente, legalmente, é impossível fazer análise dessas matérias que são tão profundas e vão trazer mudanças tão profundas para a cidade em menos de 12 dias, sabe? Não é assim que tem que ser. Esse é o problema. Então, não vou nem entrar aqui no campo do mérito, o que está alterando, a gente pode conversar sobre isso, mas o fato a questão da garantia da autonomia dos poderes, da garantia da legalidade, da constitucionalidade e do rito, né, legislativo não estão sendo garantidos, né?
É isso que a gente está vendo em todo nível nacional, inclusive, né, Marquito? Porque parece que justiça mesmo, lei, isso aí praticamente não existe mais, né?
Exatamente. Então, assim, a gente tem um diálogo ali com algumas promotorias do Ministério Público Estadual, a gente dialogou também com o Ministério Público Federal. A vereadora Carvalhos entrou com um mandato de segurança. A gente entrou com 6 representações coletivamente, né, os 3 mandatos do pessoal nosso, a coletiva do Bem-Viver, o Afrânio, e juntamente com a Carlagem, a gente entrou com 6 representações do Ministério Público, de um de cada matéria, né, para promotorias diferentes. A gente está fazendo um esforço, a gente sabe que tem uma sociedade civil que se organizou por muitos anos, né, por conta do plano diretor, que sabe das inconstitucionalidades, das ilegalidades que são propostas naquele projeto ali. O fato é esse, o fato é que a gente, o que está acontecendo hoje é que vai atacar diretamente o salário, as condições trabalhistas dos servidores da CONCAP. Né? Então isso é a maior mobilização que nós temos na cidade hoje, é os trabalhadores da CONCAP, os garis, motoristas, os serviços gerais, roçadores, limpadores de vala, carregadores de resíduos, todos esses estão muito mobilizados porque vai ter uma destruição das suas condições de trabalho e, mais do que isso, vai ter um esfacelamento da CONCAP, ela vai ser dividida em 3 setores, vamos chamar assim, né? Então está em curso algo que vai ter um impacto enorme, se isso acontecer de fato, a gente já vai sentir assim nos 6 primeiros meses. Já estamos sentindo, porque a empresa contratada é uma empresa que tem problemas na justiça, é uma empresa que tem colocado trabalhadores fazendo jornadas de trabalho de mais de 12 horas, trabalhadores trabalhando, coletando resíduos sólidos de chinelo de dedo, sem os EPIs, sem ter sido preparado para aquela atividade que é altamente insalubre, né? E é isso que nós temos. Então, o que está em jogo é essa desqualificação e esse processo de vender a cidade literalmente, sabe? Isso tá muito demarcado. Seja destruir a CONCAP, entregar para a iniciativa privada, seja abrir as áreas do plano diretor, que estavam muito em pressão do interesse do capital, né? Seja colocar organizações que estão alinhadas do ponto de vista ideológico, do setor produtivo, que eles chamam, para dentro do Conselho de Educação, seja vendendo, entregando 38 mil metros quadrados de áreas públicas para proprietários que vão adquirir essas áreas, né? Então, está em curso, realmente, esses 6 projetos, eles entregam, né, a cidade pro capital e destroem as possibilidades públicas que nós temos, né, e coletivas.
É, e pelo que se vê, né, pela correlação de força, é muito pouco provável que vocês da oposição possam ter algum resultado bom, né, pelo menos no campo da Câmara, né?
Sim, agora, tem alguns, esses projetos do plano diretor, do projeto que altera o Estatuto dos Servidores, que eles precisam de 12, 16 votos, né, que é a maioria, 2/3 do plenário. Então, nós precisaríamos ter 8 para eles não terem 16, certo?
Sim.
Então, assim, nós temos hoje os 4, né, do PSOL e do PT, nós temos aí a Mariane Matos e o Maicon Costa, que tem se posicionado contrário ao pacotão, então já somos 6, né? Nós tivemos ali o Bericó, que votou também contrário à tramitação de forma rápida na comissão e tem se posicionado em defesa da CONCAP, são 7. E o próprio Gemada, que é aqui da região, né, que ele também balançou na hora, mas tem um espaço ali, entende?
Uhum.
Então, acho que tem um espaço para a população dialogar com esses vereadores. Aí, eu acho que vale, esses vereadores que entraram agora, recente, como o Diácono Ricardo, né? Alguns ali que têm uma base muito popular, o próprio Mamá ali da Tapera, e isso vai impactar diretamente, porque ele vai envolver... A gente sabe, os servidores da CONCAP hoje são quase 2.000 com os temporários. Então, grande parte desses vereadores também têm amigos, familiares, cabos eleitorais que foram ou que são quadros da CONCAP, uhum, e que estão nessa situação, por exemplo, sabe?
Sim.
Então, vale. De repente, vale chegar, conversar ou mesmo dialogar com familiares, com pessoas próximas para demonstrar que não é esse o caminho e que se... Eles têm a opção de votar contra, sabe? Se eles estiverem votando a favor, é porque estão realmente entregues, uhum, a esse jogo de favores e do fisiologismo que a política tanto encanta essas novas figuras políticas, né?
É dramático. Tá bom, querido. Olha, muito obrigada aí pela tua disposição em conversar aqui com o nosso programa, tá bom? Um grande abraço para ti.
Obrigado, um abração para todo mundo e viva a Rádio Campeche.
Obrigada, boa luta aí, tá?
Valeu, obrigado.
Tchau. Esse foi o vereador Marquito, né, do PSOL, que é aqui da nossa região, enfim.